Rádio França Internacional.
Segunda parte da nossa emissão, começamos com o convidado de Ligianjos, José Pedro Teixeira Fernandes, é investigador do Instituto Português de Relações Internacionais e fala sobre as taxas aduaneiras anunciadas pelo presidente norte-americano. Convidado.
O presidente norte-americano anunciou a aplicação de taxas alfandegárias de 25% sobre produtos do Canadá e do México e de 10% sobre importações da China. A decisão foi justificada pela Casa Branca como uma medida de emergência, alegando que a aplicação das taxas vai contribuir para resolver a crise da droga e da imigração no país. O Canadá respondeu com taxas retaliatórias sobre produtos norte-americanos, enquanto o México também se prepara a fazê-lo e a aplicar medidas similares esta segunda-feira. Donald Trump reconhece que as taxas vão ter custos adicionais para os consumidores norte-americanos, mas que vão trazer benefícios a longo prazo. Vamos falar com o investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, José Pedro Teixeira Fernandes, a quem pergunto, estamos perante uma guerra comercial, que impactos económicos podem ter estas novas medidas aplicadas por Donald Trump?
Esta guerra comercial, a palavra aqui acaba por captar um pouco o ambiente, mesmo sendo uma metáfora, captamos a ideia de estarmos perante um conflito que não é só comercial, nem é só económico. Este é talvez o aspecto mais importante também para percebermos o que aqui está em jogo. Porque nós temos tendência, o que é compreensível, a analisar as coisas compartimentadamente, política é política, economia é economia, comércio é comércio e sucessivamente. Mas a realidade é este nível, o que há aqui é um cruzamento de medidas que têm um óbvio impacto económico e empresarial, e no bem-estar, naturalmente, mas que têm ramificações políticas. E isso penso que torna a avaliação do que vamos assistir agora nos próximos tempos particularmente difícil. Porquê? Primeiro, Donald Trump parece acreditar mesmo que este modelo de economia mais liberalizado, mais globalizado, que se instalou nos últimos 25, 30 anos, ou até um pouco mais, é largamente prejudicial à economia americana, a muitos setores de atividade que se deslocalizaram. Neste caso, também não apenas pela globalização, mas pelo acordo comercial, inicialmente o acordo NAFTA, depois o próprio acordo que Donald Trump renegociou como sucessor do acordo dos Estados Unidos-Canadá-México, mas que na prática isto leva, na ótica do governo americano, e em particular do seu presidente atual, leva a um desequilíbrio comercial injusto para os Estados Unidos. Há uma coisa que é, de facto, a balança comercial norte-americana, quando a comparamos com o Canadá, com o México, que são os dois parceiros aqui na América do Norte, depois com a China e depois com alguns Estados europeus, ela está desequilibrada, em alguns casos muito desequilibrada.
As reações internacionais foram rápidas, o Canadá considera um impacto económico negativo destas taxas, o México afirma que os Estados Unidos fazem acusações infundadas, a China, com um grande déficit comercial com os Estados Unidos, anunciou que vai tomar medidas para defender os seus interesses, incluindo a possibilidade de recorrer à Organização Mundial do Comércio. Donald Trump também sugeriu que a União Europeia possa vir a ser o próximo alvo destas mesmas taxas alfandegárias. A retaliação destes países pode criar um isolamento dos Estados Unidos no comércio internacional?
Um isolamento dos Estados Unidos no comércio internacional é difícil dar a centralidade dos Estados Unidos na economia mundial. É evidente que quando analisamos a questão do ponto de vista da transação de mercadorias, a China já suplantou os Estados Unidos. Portanto, no comércio de mercadorias, a China é o país do mundo. Os Estados Unidos são o número 2, com um papel cimeiro no comércio de serviços e nos serviços financeiros. Portanto, essa ideia de um isolamento dos Estados Unidos parece-me praticamente impossível de funcionar assim. O que isto vai levar é ondas de choque no sistema comercial internacional, porque a maneira como funcionavam as relações comerciais, com razoável ou bastante estabilidade, assentes em regras que eram genericamente negociadas multilateralmente na Organização Mundial de Comércio, ou então em acordos de integração, tipo do Acordo dos Estados Unidos-Canadá-México da América do Norte e outros noutras partes do mundo, que vão, de alguma forma, transformar-se, provavelmente, para um modelo menos aberto, mais protecionista. Isso parece-me o objetivo que vai ocorrer assim. Quanto às reações dos países afetados, é verdade que ninguém se quer mostrar fraco nesta guerra comercial. O que se percebe agora é que quer o Canadá, quer o México, quer a China, embora estamos a falar de países completamente diferentes e com relações muito diferentes com os Estados Unidos, não querem aqui mostrar-se frágeis e querem dizer que também têm capacidade de retaliar. Basta olhar também para a dimensão da economia americana, para a dimensão da economia do Canadá e para a dimensão da economia do México, para se perceber que há ali um poder desproporcional norte-americano. Portanto, isto é uma competição de alguma forma de um braço de ferro para saber quem vai ceder primeiro, porque inevitavelmente vão existir custos e desde logo se pensamos a questão dos consumidores, não há qualquer dúvida que os consumidores irão, em alguns produtos pelo menos, ter esse efeito. Mas o presidente norte-americano parece determinado a assumir isso, ele tem um mandato que está a iniciar, 4 anos, aliás, nem pode candidatar-se novamente, e tem esta visão, como digo, de ele deixar um legado que pretende transformar a forma como o comércio internacional está a funcionar.
O presidente francês Emmanuel Macron reagiu esta manhã em Bruxelas a esta ameaça de Donald Trump. Macron garantiu que a Europa está pronta para responder e agir em conformidade, e esta manhã já vimos os primeiros sinais do anúncio destas medidas que afetam o setor automóvel. Os mercados, por exemplo, abriram esta segunda-feira em baixa.
Sim, naturalmente que isto tem ramificações, quer dizer, estamos aqui a falar de direitos aduaneiros sobre produtos fundamentalmente industriais, mas depois isto afeta, obviamente, os índices bolsistas, afeta também as taxas de câmbio, as cotações das divisas, portanto, são todas as complexas interligações do ponto de vista da economia. Por exemplo, no caso da Europa, vemos aqui o problema que eu estava a referir, porque Donald Trump vai usar também, certamente, esta questão comercial, quando ela se levantar, e julgo que se vai levantar, vai usá-la também a questão da despesa militar e vai provavelmente contrapropor, ou os próprios europeus, em alguns casos, eventualmente tomarão a iniciativa de, aumentando compras, por exemplo, de equipamentos militares americanos, poder reequilibrar a balança de pagamento entre os países e coisas deste género. Percebe-se completamente a reação de Emmanuel Macron, acho que publicamente um dirigente político europeu só poderá dizer algo que me diz Macron, mas dado que as relações também são heterogéneas nos países europeus com os Estados Unidos, os impactos são diferentes. Por exemplo, a França tem uma relação comercial muito menos significativa com o que tem a Alemanha, ou até, por exemplo, a Itália ou os Países Baixos, nem sequer está muito exposta diretamente, assim, à primeira vista, a este conflito comercial poderá ocorrer. Vamos insistir aqui, é um interligar de assuntos, é um interligar de assuntos de comércio, de balança comercial, despesa militar, eventualmente também de recursos energéticos, de gás natural, de exportações dos Estados Unidos, numa grande negociação, que é o que pretende Donald Trump. Se as coisas depois acabarão por acalmar com algum tipo de negociações, que irão necessariamente, na minha opinião, além das lógicas estritas do comércio internacional, ou vamos ter anos de turbulência permanente, isso é uma incógnita.
Segundo Donald Trump, este é um esforço para combater questões como o tráfico de fentanil e imigração ilegal. Pergunto-lhe qual é que é a correlação entre a aplicação destas taxas alfandegárias e o combate ao tráfico de fentanil, por exemplo?
Mais uma vez, estamos a tal ligação dos assuntos que, à primeira vista, não têm ligação nenhuma direta. O que o Donald Trump faz é usar áreas diferentes de problemas, não é? Liga comércio com a migração, liga comércio com a migração e com a entrada de substâncias proibidas nos Estados Unidos. Liga isto de uma forma que poderá ter alguma conexão ou ser arbitrária totalmente. Quem faz a ligação direta dos assuntos é Donald Trump, que usa isso como estratégia negocial. Não há aqui diretamente uma conexão, isso é evidente, mas isso não resolve o problema a partir do momento em que o governo americano entra nesta lógica de usar instrumentos comerciais para obter concessões no que ele entende serem problemas noutras áreas. Agora, o que há aqui é uma relação curiosa entre a China, o México e os Estados Unidos.
Quais é que são essas ligações?
Essas ligações é um aspecto interessante, porque o México tornou-se nos últimos anos o principal parceiro comercial dos Estados Unidos, o que é uma coisa extraordinária também, se tivermos em conta o perfil tradicional da economia mexicana. Mas largamente tornou-se porquê? Porque se recuarmos ao conflito comercial que o Donald Trump desencadeou no seu primeiro mandato, o que houve é um ajustamento gradual da China às novas realidades comerciais e às barreiras que os Estados Unidos também foram impondo. E, portanto, a China foi-se ajustando e, sobretudo, aumentando drasticamente o seu investimento no México. O México tornou-se uma porta de entrada de produtos que, vindo diretamente da China, eventualmente estariam sujeitos a barreiras comerciais e a detrimentos mais elevados, mas que com investimento chinês no México e pela via depois do acordo de Estados Unidos-Canadá-México entrou nos Estados Unidos. O México foi, até agora, um dos grandes ganhadores da guerra comercial inicialmente desencadeada pelos Estados Unidos no primeiro mandato de Trump. Tudo indica que agora vai ser um dos grandes perdedores se Trump continuar nesta linha.
Era José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, o nosso convidado desta segunda-feira.
Desporto. Vamos agora ao desporto de Marco Martins.
O Grand Slam de Judo de Paris, a primeira grande prova de 2025 na modalidade, decorreu no passado fim de semana com uma forte presença lusófona. 18 judocas lusófonos estiveram presentes no Grand Slam de Paris, com 7 portugueses e 7 brasileiros, mas igualmente com 3 angolanos e 1 guineense. Um único triunfo lusófono nesta prova de 2025, Patrícia Sampaio, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos em 2024 em Paris, conquistou o Grand Slam 2025 na categoria de menos de 78 quilos. A portuguesa derrotou a neerlandesa Lieke Derks, a francesa Audrey Chomeau e a israelita Inbar Lanir, esta última sendo na final da prova feminina. Em declarações aos jornalistas, Patrícia Sampaio mostrou-se feliz pelo título conquistado, isto para além de ser um regresso a uma cidade onde tinha alcançado uma medalha olímpica.
Balanço, acho que foi uma participação muito positiva, consegui pôr em prática muitos pontos que tenho trabalhado ultimamente. Acho que não me senti na minha plena forma, fui muito inteligente a competir, sei que posso dizer isso de mim própria. Acho que geri muito bem as coisas que foram acontecendo ao longo dos combates e começo a notar em mim uma maior maturidade, um foco maior a competir. Acho que sim, Paris sempre foi uma cidade onde eu gostei de competir, mas cada vez mais é uma cidade muito especial para mim. Eu senti-me muito feliz quando voltei a pisar a cidade e estava certa nessa felicidade. Realmente, a ser uma cidade muito simpática para mim.
Era Patrícia Sampaio, judoca portuguesa de 25 anos, que arrecadou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. A delegação lusófona conquistou uma segunda medalha com a prata do brasileiro Leonardo Gonçalves na categoria masculina de menos de 100 quilos. De notar igualmente os quintos lugares dos portugueses Jorge Fonseca na categoria de menos de 100 quilos e Otari Kvantidze na categoria de menos de 73 quilos. A RFI teve a oportunidade de falar com Euclides João Lopes, judoca guineense que esteve pela primeira vez presente na prova parisiense. O atleta da Guiné-Bissau perdeu na primeira ronda frente ao georgiano Temur Nozadze na categoria masculina de menos de 66 quilos. Em entrevista à RFI, Euclides João Lopes analisou o combate e também nos revelou como surgiu a paixão pela modalidade.
Acho que ela é um adversário muito forte, tem uma pegada muito forte e isso me dificulta um pouco na luta.
No início também teve ali algumas possibilidades.
Claro, claro. Até apostava muito na minha técnica, que é o meu preferido, mas só que com o sistema dele não me permite.
O que é que podemos dizer deste torneio? O que é que representa estar aqui neste torneio parisiense?
Para mim é um grande sonho a ser realizado, porque desde que eu estava no meu país, eu sonhava muito um dia poder participar num grande slam como este. E para mim significa muito, é um sonho realizado. Embora que não atingimos o que desejávamos, mas para mim é muito bom.
Estar neste palco com tanta gente logo de manhã a ver, a assistir, a ver apaixonados pelo judo, qual é o sentimento? Tive assim um bocadinho de emoção?
É uma vibração que eu não sei bem explicar, mas é uma grande vibração. Por exemplo, saber que a minha mãe em casa está em frente da televisão me assistindo, isso já é muita coisa para mim. Também tenho os meus colegas que estão na Guiné-Bissau a treinar arduamente. Acho que sou a prova dos sonhos deles e isso vai servir para a motivação para eles, tanto como para mim.
Diz o objetivo, qual é? É os Jogos Olímpicos? É sempre isso o principal objetivo?
Estou cá por causa de solidariedade olímpica. Foi eles que me enviaram cá para treinar. Meu primeiro sonho, ou meu objetivo mais grande, é a participação nos próximos Jogos Olímpicos. Mas sempre vou continuar a sonhar que um dia vou ser campeão africano. Esta é a minha palavra.
Vai participar já nos africanos, nos próximos, em abril?
Sim, vou participar. E o meu treinador está lá sempre comigo, me motivando, mesmo nos dias difíceis, assim.
Como é que surge a paixão pelo judo?
Bom, no começo surgiu por causa do meu tio, nome Luiz Antônio Correia Landim. Foi ele que me enviava o tapete, mesmo sem querer. Mas depois comecei a me apaixonar.
Como é que é treinar? Onde é que treina?
Estou na França. Neste momento estou a treinar no centro CRGS, Petit Couronne.
Como é que é estar aqui em França, justamente? Treinar é complicado.
A diferença que eu sentia nos primeiros tempos, por causa do clima, aqui faz muito frio, neve, tem que ir correr fora com neve. É muito complicado, porque no meu país faz muito calor, o clima é completamente diferente.
Consegue-se viver do judo?
Bom, aqui só vivemos do judo. É treino de manhã e à tarde.
É complicado, está sempre a treinar.
É muito complicado, mas ouvi dizer que tudo depende do sacrifício. Se você realmente quer uma coisa, tens que sacrificar.
De onde vem essa vontade, essa paixão toda?
Aquela coisa que eu sempre tenho na minha cabeça. Por exemplo, uma mãe sempre vai querer ver o seu filho num alto patamar. Isso vai lhe deixar mais orgulhoso. É esse espírito que eu tenho, deixar o meu país orgulhoso comigo mesmo. Enquanto estou vivo, vou exaltar o nome de Guiné-Bissau.
Era Euclides João Lopes, atleta guineense de 21 anos, que esteve presente pela primeira vez num Grand Slam de Judo. Para fechar o ténis, a Taça Davis, prova masculina de seleções, decorreu no passado fim de semana. Na prova principal, no primeiro escalão, na primeira ronda, a França derrotou o Brasil por 4-0. Isto significa que os franceses venceram os 4 encontros disputados, 3 em singulares e 1 em pares. A RFI esteve presente a acompanhar a prova. O terceiro triunfo, decisivo, foi alcançado no duelo de pares entre os franceses Benjamin Bonzi e Pierre-Hugues Herbert, que derrotou a dupla Rafael Matos e Marcelo Melo. Em conferência de imprensa, recolhida pelo nosso enviado especial Paul Myers, Marcelo Melo, 41 anos, analisou a derrota, mas ele também elogiou a equipa brasileira composta por jovens atletas.
Jogo de alto nível, o RB eu acho que foi decisivo no jogo. É um cara que tem todos os grandes lances, tem não sei quantos títulos de Master 1000, extremamente perigoso, não começou tão bem, terminou jogando muito bem, né? Ele realmente, eu acho que ele foi muito decisivo nos dois games, tanto no game que eles quebraram o Rafa no 4-4, quanto no game que ele sacou no 4-3. Logicamente a gente fica chateado de chegar perto, de poder, quem sabe, ganhar o jogo, mas ao mesmo tempo erros acontecem. Eu acho que foi um jogo muito bom, na verdade, a gente jogou bem, mais uma vez, pequenos detalhes, a dupla é assim mesmo, é um ponto pra lá, um ponto pra cá, sai muito bem. Eu não vejo nada assim fora do normal, sempre acontece, é um smash aqui, poderia ter ganho, sempre que poderia, e aí é assim. Então é seguir mesmo. Agora a gente tem uma sequência boa de torneios grandes, a gente vem jogando muito bem. Como eu falei, eu acho que hoje a gente jogou muito bem. Não tem muito mais o que dizer. O RB, pra mim, decidiu o jogo. A pressão a gente tinha, né? Logicamente, tá no 2-0, a gente tinha que ganhar pra dar mais uma esperança pro Brasil. Mas, às vezes parece que, eles não jogam junto. Isso não existe na dupla, né? Você vê o Bonzi, o tanto que ele joga. Às vezes ele não tá acostumado a jogar com o RB. Poderia ter uma carreira completamente diferente por enquanto. O RB, pra quem não conhece ele, ganhou os 4 grandes lances em todos os pisos. Então, assim, é um jogador que tá jogando bem, joga bem e decide jogo, foi o que ele fez pra mim. Como eu falei, eu acho que eu e o Rafa, a gente vem jogando bem também, a gente vem fazendo bons jogos, eles sabiam que era um jogo perigoso e foi no detalhe, como a Simples também foi. Pra mim, eu ainda desfruto bastante, quem me viu jogando hoje, os meninos durante a semana, eu acho a Copa deles uma competição extremamente especial, a gente não escolhe estar aqui, a gente é convocado pra estar aqui. Eu sendo convocado mostra que eu ainda tô jogando em alto nível, né, eu e o Rafa, como eu falei, a gente vem jogando muito bem, a gente vem, cada dia que passa, melhorando as coisas. Eu acho que essa é uma coisa que a gente vem fazendo bem, que cada jogo que passa a gente conserta alguma aqui, conserta um negócio ali, pra uma hora realmente eu acredito que a gente vai engrenar com resultados grandes. Eu gosto muito de tentar passar essa experiência pra eles, porque também passa a ser um privilégio meu de estar tanto tempo no circuito, né, com tanta experiência. Eu acho que eles têm realmente que aprender muita coisa. O mais bacana é que todos são muito abertos, né, eu não quero dizer que eu sou o dono da verdade, mas eu já vi tanta coisa, tanto tempo, e é muito bacana. Eu acho que o nosso relacionamento entre os jogadores, todo mundo, a equipe inteira, é realmente muito bacana. Independente eu ter de circuito a idade do Fonseca, de ele estar chegando, o respeito é mútuo em todas as maneiras, né? O Rafa também é um menino jovem. Ele fica jovem perto de mim e mais velho perto dos outros. Então ele tá no meio do caminho ali, mas tá bacana. Eu acho que a gente tem que juntar realmente mesmo a experiência dos mais velhos, minha, do Rafa, do Jaime, essa rapaziada que tá chegando agora, tanto o Wilde, que é mais novo, o Fonseca é mais novo ainda, pra formar um bom time. Eu acho que a gente tem realmente um bom time que pode ir lá na frente na Copa Davis.
Era Marcelo Melo, tenista brasileiro, que faz dupla com Rafael Matos, de 29 anos. A França apurou-se para a segunda ronda, onde vai defrontar a Croácia. De notar que no segundo escalão mundial, Portugal venceu o Mónaco por 3-2 e apurou-se para a fase seguinte, que é um play-off de acesso ao primeiro escalão mundial, onde as nações lutam para conquistar o troféu. A seleção que venceu mais vezes a prova foram os Estados Unidos, com 9 triunfos, à frente da Suécia, com 7. Chegamos assim ao fim deste Magazine de Esporto. Até breve.
E assim termina a nossa emissão. Pode acompanhar-nos nas redes sociais, mas também em rfi.fr/pt. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.